Bom dia, meus amigos. Está começando mais uma edição do BetCast, edição número 22. Hoje nós vamos tratar de assuntos Liga das Nações A, B, C e D, ou vamos falar um pouquinho mais da A, com certeza, porque agora a gente já está com praticamente a semifinal definida. É um campeonato que a gente criticou muito no início, achou que não ia ser isso tudo e surpreendeu a todos nós. Vamos falar um pouquinho do jogo da volta da Libertadores, né? Um jogaço entre River e Boca. Um pouquinho ali da briga de rebaixamento também do Brasileirão, que é bem bacana de falar. E é isso. Bom, vou puxar o assunto aqui já com o Gabigol e o Felipe, para a gente falar do grupo A da Liga A, da Liga das Nações. Tivemos Holanda, Suíça, Portugal e Inglaterra indo para a semifinal. Surpreendentemente, a Holanda está jogando talvez um dos melhores futebols hoje na Europa. O Depay está comendo a bola. Os segundos atacantes da Holanda, que eu sinceramente não achava que era isso tudo, está me surpreendendo. E a Alemanha, falamos de um destaque positivo, a Alemanha um destaque negativo, não ganhou nenhum jogo dos 4 jogos disputados. Bom dia, Filipão. O que que você achou, velho, dessa nova geração holandesa, essa repaginação? Você que gosta muito dessa questão de repaginação de time. O que você acha que mudou na Holanda para chegar nesse patamar, cara?
Bom dia, Theo. Bom dia, Gabigol. Bom dia, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Cara, primeiramente, né? Falar um pouquinho só do evento lá do Game Strip que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Queria agradecer o pessoal que foi lá, cara, o carinho que a gente recebeu, né? O pessoal passou um feedback muito, muito da hora sobre o BetCast, então queria agradecer o pessoal. Então, se tiver um Game Strip aí na sua cidade, cara. Vai lá, vale muito a pena, né? A gente riu pra caramba, aproveitamos, conversamos bastante sobre aposta, então assim, aposta e trading, né? Então é um evento que vale a pena ir. Agora falando mais sobre sua pergunta. Acho que a Holanda tá privilegiada, cara, de uma geração nova, muito boa tecnicamente. A gente tem aí o De Jong, a gente tem o De Ligt, né? O zagueiro. A gente tem o Memphis Depay, cara, que foi já uma surpresa na Copa de 2014, né, que a gente consegue lembrar, e ainda não conseguiu demonstrar seu futebol nos clubes de uma forma satisfatória, né? Foi pro Manchester United, não rendeu, e agora foi pro Lyon e tá começando a demonstrar seu futebol, e é um atleta jovem, né? Então, muitas das vezes a gente acaba criticando alguns atletas muito pesadamente, né? Principalmente, ah, esse cara não joga nada, tá no Night e não joga nada, mas é muito jovem também, né? E a gente tem um monstro lá no, na Holanda que chama Van Dijk, né, velho? O cara é sinistro, véio. O cara é realmente muito fora da curva. A gente tem uma dupla de zaga ali muito boa mesmo, né? Com o De Ligt e o Van Dijk. A gente tem um meio que eu acho que precisa um pouco ainda melhorar. Mas ainda não é de se jogar fora. Tem o Ignaldo ali, tem o De Jong. E o ataque ali que eu acho que é onde que eles podem melhorar mais, né? Tem o Depay, tem o Promes, mas ainda tem um Babel jogando, né? Isso eu acho que é onde que eles podem evoluir mais. Mas eu acho que o mais importante, cara, é primeiro essa filosofia já interna da Holanda de querer reformular, cara. De parar um pouco com aquela questão só de posse, sabe? Hoje é um time que assume muito risco, velho, muito risco jogando e tá conseguindo fazer valer o risco, né? Então acho que é isso que a gente tem que levar em consideração. Como exemplo claro, velho, é o jogo de ontem, né? De ontem foi Holanda e Alemanha e Holanda, né? Não sei a ordem certa, mas que a gente via uma Holanda teoricamente melhor, velho. Só que muito exposta. Então, a gente sabe que o Alemanha com o Timo Werner, com o Leroy Sané, tem uma transição muito rápida e letal, velho, né? Você não pode dar espaço para o Sané, você não pode dar espaço para o Timo Werner, que eles vão marcar. Então, foi um jogo difícil de operar no começo, mas que depois que a gente viu que a Holanda sentou em cima do placar, que a Alemanha sentou em cima do placar com 2 a 0. Ficou ali aquele negócio e dava para operar nesse sentido, né? Hoje estava ali 1-10 no primeiro tempo, cara. No primeiro tempo, final do primeiro tempo, ele já estava 1-11. Então, assim, são situações que dá para explorar né, que eu explorei, por exemplo, né? Até estava até comentando com o Gabigol aqui, que um cenário muito específico que foi a questão do ataque funcional da Holanda. O treinador mudou um pouco o sistema e botou o Van Dijk de centroavante, cara, porque ele é um jogador muito alto, bom na bola aérea, ele ganha basicamente todas e tem uma qualidade técnica ainda, né? Tanto que acabou calhando dele fazer o gol de empate, né, aos 90. Quando eu vi, cara, tava 2-0. Quando eu vi ele o Van Dijk começando a ir mais para frente, etc., eu quis aumentar a exposição, e tava 1-0-1. Só que outras pessoas também viram o que eu vi, e a odd foi para 0-2. E na hora que eu fui bater 0-2, saiu o gol do Promes, né? Então não deu para eu pegar o tão cheio quanto eu queria, mas eu consegui pegar o um empate, pagou muito bem, muito bem, né? Então, de quem acompanha o próprio Saikoff aí, que acha que o cara é do outro mundo, o cara fez isso também, entendeu, velho? São situações que você vê e fala assim, isso aí que tá acontecendo aí tem valor no longo prazo eu fazer, porque são equipes que falham um pouco tecnicamente, enfim. São jogadores elite, né, cara? Não, você não tá falando aqui de um Fluminense e Ceará, entendeu? Que o jogo tá aberto e não vai sair gol. Você não tá falando aqui do MLS, que também o jogo tá aberto, com muita chance, times correndo risco, mas os caras também são ruins, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração na hora de operar. Então, assim, eu acho que você falou também muito bem da questão da própria Nations League, que foi um campeonato que me surpreendeu, falando assim de coração aberto mesmo, porque eu não esperava que as equipes fossem levar em consideração tanto assim o campeonato, tá? Eu achei que eles iam meio que cagar assim pro campeonato. Enganei redondamente, para mim foi uma grata surpresa, assim, principalmente nas ligas inferiores, cara, nas divisões inferiores, os jogos muito balanceados. A gente evita de situações de, sabe, de jogos tipo França e Geórgia, sabe, umas coisas que você sabe que não acrescenta muito para a França nem para a Geórgia, né? Então agora a Geórgia joga com as equipes ali do nível dela e dão jogos interessantes de se aproveitar também situações específicas. Então acho que foi um acerto aí da UEFA nesse ponto aí. Queria deixar meus parabéns aí para eles e meu braço a torcer.
E cara, debatendo isso também, já puxando esse assunto, acho que a gente enaltecer a Holanda é muito bom, mas já chamando o Gabigol para discussão, acho que ele pode ter umas opiniões sobre a Holanda também. Só fazer um parênteses aqui que o zagueiro da Holanda que você citou tem 19 aninhos só, cara. O moleque tem um futuro
E a gente já comentou bastante
muito,
aqui no, nos betcasts sobre
muito
a
provável
Champions League, né?
zagueiro do Barça, né?
Não demora, vai ser zagueiro
Ah,
de um
jogador do
time
Barça. Não sei
gigantesco.
se vai ser do Barça aqui, mas tem muita gente querendo ele, cara. Ele vai escolher pra onde ele vai, que conhece.
É jogador do Ajax. O Felipe vem citando ele há algum tempo já, nos jogos da Champions. E, meu, seguro, tranquilo, novinho, meu. Não, tem muito futuro. Mas vamos lá. Puxando aqui pro lado ruim da coisa. Porque não dá para discutir a França, porque a França foi campeão mundial. Você passa a não ter mais o que buscar. Porque você, meu, você ganhou tudo o que você queria, né? Não adianta, mas a França perdeu a Eurocopa. Cara, vocês ganharam a Copa do Mundo, não tem mais nada para fazer. Agora é trancar, tranquilizar, daqui a um tempo tentar ganhar de novo. Então não dá para cobrar da França um futebol, né, fudido, tranquilizar ali e beleza. Agora, a Alemanha vem numa queda e não põe mais medo em ninguém. Eu lembro que a gente, no ano passado, ou foi esse ano, acho que foi no fim do ano passado, teve um amistoso entre Brasil e Alemanha. Foi no fim do ano passado, não foi isso? Né? Que o pessoal falou: ah, reedição, vai ser lá na Alemanha.
Gabriel
E
Jesus
Gabriel
marcou gol.
Jesus marcou gol. Acho que foi 1-1 esse jogo, ou foi 1-0? Foi
Foi 1-0
1-0, né?
Brasil.
1-0 Brasil.
1-0 Brasil.
E aí todo mundo: não, nossa, se chegar lá, a Alemanha vai dar um couro e tal. Cara, de lá pra cá, que decepção. A Alemanha só vem caindo. O que você acha que aconteceu, Gabigol? Você acha que aquilo que foi muito levantado na mídia, o futebol alemão que vem sendo treinado da mesma forma na base. Aí lembra, porque quando ganhou 7-1, quando foi campeão mundial, a mídia babou, né? Ah, vamos buscar informações para saber como que chegou até aqui. Ah, não, chegou até aqui porque desde da escola, desde a sub-12, o jogador joga do mesmo jeito, papapá, e aí baba o ovo do alemão e tal. que deu errado agora, velho? As equipes de fora descobriu como é que a Alemanha joga, a Alemanha parou de jogar daquele jeito, algumas peças saíram fora e já não funciona mais. O que rolou, velho?
Cara, pra mim é um pouco de cada coisa aí. Primeiramente, bom dia pra galera que ouve o BetCast. Eu, particularmente, acreditava que a Alemanha viria para essa Copa até mais forte do que a passada. Porque já havia uma ascensão de jogadores jovens que a Alemanha ainda não tinha em 2014. E também vinha com Marco Reus, que é um cara foda, na minha opinião. Só que, infelizmente, acabou ficando de fora das principais conquistas pelo fato das contusões que sempre atrapalharam. E, para surpresa minha e de muita gente, não foi o que acabou ocorrendo. Hoje a Alemanha tem um elenco dividido entre jovens jogadores e os veteranos, como Mats Hummels, próprio Toni Kroos, não tem mais o Philipp Lahm. Esse, para mim, é um ponto importante, apesar do Kimmich ser um cara também que muito provavelmente vai ser um grande lateral no futuro, já é para mim. E acabou que, corroborando com tudo isso, a equipe já não encaixa mais como antigamente. Tem o Timo Werner no ataque, que foi uma decepção na Copa do Mundo, que para mim seria a revelação da Copa. Tirando o Mbappé, que para mim não é revelação mais. E não foi bem na Copa do Mundo. Muitos jogadores, na verdade, não foram. O problema da crônico da lateral esquerda, que ainda não tem um titular, por exemplo, ontem jogou com o Nico Schuss ali na posição. Tem o Marvin Plattenhardt do Hertha Berlim, que também disputa ali. Até o Jonas Hector, que é um cara que caiu com o Colônia, já é um jogador bem mais experiente, continua sendo convocado com frequência, ou seja, tem um grande problema na lateral esquerda. E aparentemente parece que de certa forma, o Joaquim Löw já não tem mais tanto controle dos jogadores como tinha antigamente. Por exemplo, é uma treta eterna entre ele e o Leroy Sané. O Leroy Sané não quer ficar no banco de reservas, ele quer ser um jogador mais bem aproveitado. Eu concordo que ele deva ser. Não foi para a Copa do Mundo, que foi uma coisa que, cara, na minha opinião, eu não entendi, porque o Sané fez uma temporada muito boa com o Manchester City, o Guardiola. Cheguei até a comentar quando eu fiz o artigo lá da Copa do Mundo lá no Clube da Aposta, e para mim ele seria um dos destaques da Alemanha. E depois, de surpresa, sim, o cara não vai para a Copa. E eu acho que, de certa forma, faltou um pouquinho dele ali, um pouco do improviso, digamos assim. Já que o futebol alemão é mais toque de bola, entendeu? A gente chega lá. Outro fator, Thomas Müller, que era o cara que mais fazia gol na Alemanha, hoje em dia já não faz mais. Hoje em dia, por exemplo, ontem, no jogo controlando, ele foi um reserva. Então, eu acho que acabou corroborando todos esses fatores para a Alemanha já não ser mais o mesmo. Porém, como o Felipe falou, para já não adiantar, para não prolongar muito, já, acho que ele já falou muito bem, a Holanda para mim já está sendo uma surpresa. Acho que a Holanda está preparando um bom grupo para a Copa do Mundo. Concordo com ele que o Ryan Babel não é um cara para ser titular da Holanda,
Eu também
como está
acho.
sendo hoje. Acredito que nesses 4 anos aí que terão até a próxima Copa, eles vão encontrar outro jogador. O Promes hoje está no Sevilha, é um cara que está indo muito bem. Acho que o Luke De Jong poderia ter mais oportunidades como titular. Vejo muito ele no PSV, sempre fazendo gols. Claro que é um cara caseiro, joga liga caseira ali e tal, mas ele faz muito gol. Acho que deve ser mais bem aproveitado, talvez assim com o Depay de um lado, o Promes do outro, e o De Jong ali centralizado. E o Van Dijk é um monstro hoje em dia. Eu até vi um tempo atrás aí, pra galera que segue os Cenas Lamentáveis, eles gostam de fazer aquelas comparações, né? Pô, você que tem subestimado o europeu contra o. Aliás, o subestimado brasileiro contra o superestimado europeu. Eles fizeram uma comparação entre Van Dijk e Dedé. Acho até o estilo bem parecido, mas é uma coisa. Nossa, é muito discutível. Claro que hoje o Van Dijk é muito mais zagueiro. E ontem ele mostrou de novo que no ataque ele funciona muito bem quando precisar. E foi, acabou resolvendo o jogo, mas méritos totais da Holanda aí nessa classificação. Como o Theo falou, França tá neutra nessa competição.
Não tem muito o que buscar. Então a Holanda foi para a final, para a semifinal, né? Mesmo número de pontuação da França, mas eu acho que o confronto direto, se eu não estou enganado, ou eu não sei qual é o principal critério da Liga das Nações. Vocês têm informação? Qual que é o
Acredito que
primeiro?
seja o saldo de gols, que
Saldo de
na
gols.
Holanda
Não,
marcou
confronto direto.
8.
Confronto
Confronto
direto.
direto?
Confronto direto.
É, então, confirmado.
Foi uma boa escolha, mano. Uma boa escolha, porque os jogos ficam muito. É matar ou morrer, né, cara? É um
Exato.
jogo
Ah, eu gostei,
bem
gostei, gostei.
interessante.
Bom, grupo 2, a Suíça, com uma virada incrível sobre a Bélgica. Aqui a gente aproveita para falar de trade também. Tenho certeza que a Alemanha e Holanda tenha sido um jogaço para trade, com dois gols no finalzinho para empate. O jogo da Suíça com a Bélgica, depois da Bélgica abrir 2 a 0, tomou 5 a 2 da Suíça. Acreditem, essa mesma Suíça que outro dia aí estava jogando mal contra a Islândia, estava tendo dificuldade contra a Bélgica. Agora, Seferovic parece estar comendo a bola, né? Foi para a semifinal também. Vou passar rápido desse grupo aqui. A Bélgica, eu acho que, não sei se eu diria que a Bélgica foi um pouco de salto alto para esse jogo. Vocês dois acreditam nisso? Mas a Islândia não fedeu nem cheirou, né? Todos os jogos perdeu. Agora, a Suíça tinha classificação na mão. Ah, a Bélgica tinha classificação na mão nesse grupo.
É, eu acompanhei, cara, os jogos, e a sensação que me passou foi um pouco de relaxamento da Bélgica. Não digo aí de soberba, mas os jogadores que eles fizeram muitos testes, jogadores que não vinham sendo convocados, acabaram sendo convocados, como por exemplo o Origi do Liverpool, né, acabou jogando alguns jogos. Enfim, algumas escalações um pouco diferentes, e não se mostrou competitivo, né, cara? Eu acho que faltou competitividade mesmo para a Bélgica. A gente viu aí alguns jogos, por exemplo, o Hazard jogando com o irmão dele, né? O Thorgan Hazard, e até que
Aliás,
não foi
fez os
tão
dois
mal.
gols, né,
Dois
do
gols.
jogo.
Mas acho que a palavra mesmo para a Bélgica, cara, é competitividade. É um time que, assim como a Holanda, assume muitos riscos, cara, muitos riscos. Não tem uma zaga tão boa, não tem. A gente tem o Kompany, que é um bom zagueiro, mas já está um veterano. Tem talvez um Van der Vaart e sabe, um Vertonghen que já tá velho também. Vertonghen não, o Vermaelen que não é convocado, que já tá velho, o Vertonghen não tá velho, não. Mas o Vertonghen não é um zagueiro tão rápido assim pra você jogar com a linha tão aberta. Então acho que é um time que a Suíça soube aproveitar muito bem isso, dando um exemplo claro aqui. É um jogo que a Bélgica saiu na frente e você poderia fazer o contrário também, igual a gente fez na Alemanha, entendeu? Um time
Outro
que tá 2x0,
jogo.
tocando a bola ali, você confronto direto, a gente sabe que se a Suíça ganhasse, ia passar, mano. Ainda precisava de um gol, de dois gols, eu acho, se
É a
eu não me engano, por
famosa
causa do confronto direto,
quadro
porque eu acho que
direto.
ela perdeu de 2x1 na
Isso.
Bélgica, primeiro jogo. Então se ela ganhasse aqui, ela precisava de dois gols de diferença para poder
Exatamente.
passar. E foi o
Exatamente.
que ela fez, mano. No final ela fez até mais um, então assim. Porque é um time que não entrega, véio. E a Suíça a gente sabe que é um time que entrega. A gente viu jogando contra o Brasil na Copa do Mundo. A gente conhece pelo menos o miolo aí do Xhaka, a gente conhece, o Shaqiri a gente conhece muito bem, que são jogadores que jogam aí um no Arsenal, outro no Liverpool. O Shaqiri nem joga nem tanto assim no Liverpool, mas o que jogou esse ano a gente viu que jogou bem, né? Jogou em
Não.
alto nível. Então assim.
É o famoso jogador de seleção para mim. Ele é muito, me lembra
Ele
muito como se fosse o Eduardo Vargas pro Chile. Quando
é
coloca jogador de
verdade.
seleção,
Eu
entrega
gosto muito do
demais.
Shaqiri, velho. Eu gosto, eu acho um jogador interessantíssimo.
Para mim, o Shaqiri, ele não é um jogador individualista. Ele
Não
parece,
é.
ele tem todo
Ele
o
entrega muito,
jeito,
velho. Eu acho
ele
que
entrega muito.
ele entrega muito. Então acho que isso
Eu acho que você tem
até
razão aí.
sobrepõe um pouco os momentos de individualismo que ele possa vir a ter, mano. Mas ele entrega demais, cara. Ele corre, ele dá assistência, ele chuta de fora, bate falta, ele faz tudo. Não tem muito o que você falar do cara.
Agora, surpresa aí também em relação à Suíça, para nós que estamos acostumados a lembrar da Suíça como uma defesa intransponível, somente isso, é que a Suíça é o melhor ataque aí da Nations League, né? Junto com a Macedônia, que
Exatamente.
Macedônia e a Armênia que marcaram 14 gols. Claro que
14
ali o nível é um
gols.
pouco mais baixo. Pegaram Gibraltar e Liechtenstein, que são uma das piores seleções aí do mundo.
Acho que todos os jogos da Suíça lá na Nations League deu over, né, cara? Na Copa do Mundo só não deu over no Brasil e Suíça. Foi um a um.
Exato.
O resto também tudo deu over. É um time bem.
A Islândia decepcionou. É que a Islândia também, né, vem numa
Mas a Islândia,
decaída, né? Tava
você
acima da
comentou
média.
isso, né, cara? Você mesmo comentou
Ah,
isso
tava acima da
no
média.
podcast, né? Que a gente era.
Agora.
Aquilo que aconteceu era o
É,
errado, entendeu?
exato. Agora, vou chamar a atenção para vocês nesse grupo 2 aqui. A Bélgica não iria ganhar a Copa do Mundo e a gente já sabia isso e tinha muita dificuldade. Agora, essa seleção belga, ela não vai voltar. Essa geração belga, eu acho muito difícil voltar a ser do jeito que está sendo hoje. A Liga das Nações poderia ser um ótimo título para a Bélgica.
Com
E
certeza, acho
deixou
que qualquer
escapar.
título para a Bélgica
Já
hoje
vou.
é título.
Eu vou adiantar que eu, na minha visão, a Croácia entrou nessa vibe aí, cara. Ela entrou, tipo assim, vamos ganhar, porque eu não sabe quando a gente vai ter uma geração tão boa, cara. Vamos
Exatamente.
ganhar.
Exato. Eu acho
E
que a
acabou
Croácia
que não deu.
conseguiu
E ela foi
individualmente.
rebaixada.
É, individualmente não
Mas
ganhou
foi um grupo
nada.
foda. Mas foi um grupo foda, mano.
Sim. Não, porra, a
Isso que eu ia
Croácia.
falar, velho.
A Croácia se, teoricamente se ferrou, né? Porque se a Croácia pega um grupo mais
Mas pega
tranquilo,
esse grupo aqui da Suíça e da
classificava.
Bélgica aqui, passava, tranquilo.
Passava. Passava. Também
Tranquilo,
acho.
pela bola que eu vi eles jogaram, passava,
Né?
tranquilo.
E eu acredito que a geração belga, cara, não vai ganhar nada se não se agilizar. Porque a Copa, acho que a Eurocopa, se eu não estou enganado, já não demora tanto, os jogadores já vão ficando para trás. E não sei não. Para mim a Holanda já vem ameaçando. Então, cara, se a Bélgica quiser marcar o nome aí. Porque a Croácia, coletivamente, não ganhou nada. Agora, individualmente, vai ser lembrada. Pelo melhor jogador da Copa do Modric, agora ganhou o The Best, né? Foi ganhar o The Best, não
Tem
tá
uma
jogando
questão,
nada,
mano.
né?
É o maior lugar que eles tiveram no cenário
É,
mundial, cara. Foram sempre
sim.
finalistas, né, cara? Eles nunca
Ah,
chegaram tão
incrível,
longe.
cara. É, o que eles fizeram a Copa do Mundo aí é. Dificilmente eles farão de novo, cara.
Chegar na
Foi
final
em um
da
curto
Copa
espaço de
é.
tempo.
Chegar na final da Copa não
Tem
é
a
pra
Euro em
qualquer um.
2020, mas já não tem Mandzukic.
É.
Mandzukic se aposentou da seleção, entendeu? Então é
Exato.
complicado, querendo ou não. O Modric tem 32 anos, já.
Ah, não vai, não dá para continuar. E a
Vai ter
Bélgica tem que pensar
34 em
muito nisso
2020.
também, que o Hazard não vai durar para sempre, né? O Mertens, então, velho, tem que, se quiser mostrar serviço, tem que ser agora. Outra geração que tá me surpreendendo muito, mas aí não é tão tanta surpresa assim, porque a gente vem acompanhando o futebol base, o futebol, a seleção base, que é de Portugal. A base de Portugal talvez hoje no futebol mundial seja uma das melhores. Os caras ganham
Eu
muita coisa.
colocaria a Inglaterra junto aí, cara.
É.
São duas equipes aí que estão, duas seleções que estão em alto
Base,
nível.
é. Base de Portugal, para mim é muito, muito boa. A gente está sempre vendo Portugal ganhando título sub-20, sub-15, sub-18. E classificou num grupo, entre aspas, chato, sem o Cristiano Ronaldo. E
É esse o destaque, né?
aí, eu quero que
Principal.
vocês dois discutam um pouco isso. A coletividade de Portugal aumentou muito depois que o Cristiano Ronaldo pediu licença para poder se dedicar lá à Juventus. É, acho que ele fez muito bem, por sinal, nisso daí. É, Portugal tem jogado muito mais ofensivo. Portugal tem abafado mais o adversário. O que a gente via com o Cristiano Ronaldo, e aí a gente acaba lembrando dos times que ele jogou. É o time procurando o Cristiano Ronaldo. Então o time acaba sempre no último passe buscando ele. Às vezes não tenta
É o
um
que eu acho que
arremate.
acontece com o Brasil hoje, né, cara? O cara tem opções melhores, mas acaba procurando, por exemplo, o Neymar
É.
por essa questão, velho, né? Acho que tem jogadores assim que se não tiver um treinador muito rígido, que possa cobrar dos atletas esse aspecto, acaba atrapalhando, velho, porque o time fica previsível, enfim, como você comentou. Agora, eu te dei uma interrompida aí, mas eu falar
Não,
de
que isso, eu
Portugal,
queria
cara.
saber disso daí mesmo.
Eu acho assim, que é uma seleção que pode melhorar, mano. E tem um jogo ainda que eu acho que tem muito a evoluir dentro do próprio modelo próprio que eles definiram. É um jogo mais seguro, né? É um jogo que não corre tantos riscos assim. Mas eu acho que poderia render um pouco mais. Eu confesso que eu não sei, por exemplo, algum caminho que poderia ser feito, eu realmente não sei, tá? Mas a sensação de que passa, que eu vejo assistindo o jogo, é que eu vejo, por exemplo, cara, esse time poderia render mais, sabe? Não que isso seja necessário, obrigatório, né? É aquilo que a gente já comentou, né? Igual o próprio Palmeiras com o Filipão, né? Mas eu acho que isso tem um pouco a ver também com o próprio Fernando Santos, né? Que é o treinador de Portugal, se eu não me engano. A maioria dos treinadores portugueses, eles são treinadores um pouco mais conservadores, que não assumem tantos riscos. Um pouco da escola portuguesa. Então a gente também tem que saber aceitar um pouco disso, entender o contexto, né? E hoje tem muito alguns meio-campistas muito muito interessantes, cara. A gente tem o próprio William Carvalho, que a gente já conhece de muito tempo, né, que hoje está no Betis, fazendo essa miséria que ele fez no Barcelona. A gente tem um Bernardo Silva ganhando muito espaço no Manchester City, cara. Eu não esperava que ele fosse chegar nesse nível. Começou muito muito titubeante, cara. Perdendo problemas de drible. Hoje em dia você já vê ele muito mais decisivo, participando muito mais das
Fazendo
jogadas, muito mais importante.
muitos gols, né?
É,
Acho que
cara,
isso me surpreendeu bastante.
é um jogador assim de alto nível mesmo, sabe? Eu acredito que ele vai ter que assumir essa responsabilidade de carregar Portugal nas costas em alguns cenários. Eu não sei se ele vai ter cancha para isso, tá? Cancha que eu digo é peito mesmo, como diz os argentinos, peito quente, né? Porque, tipo assim, ele é muito miúdo, o estilo de jogo dele não é aquele estilo de fazer gol decisivo e tudo mais. E Portugal, assim, a gente sabe que Portugal tem uma certa dificuldade em fazer gols mesmo. Tem um homem área que empurra a bola para dentro e tudo mais. A gente tem hoje o Gonçalo Guedes, né, cara, que é o Gabigol adora ele. A gente tem muitos nomes interessantes, cara.
É,
Só olhar o Wolverhampton, cara.
o Ruben Neves, cara, é
É.
um jogador
Olha o Wolverhampton, muito
sensacional.
jovem, interessantíssimo de Portugal, tal, mas no coletivo eu acho que falta um pouco de ofensividade, sabe? Um pouco de ofensividade e um pouco mais de objetividade aí que portuguesa. Então eu acho por isso que eu não sei, que eu não boto tanta fé assim numa conquista grande, sabe? Uma coisa assim desse nível. Vou deixar o Gabigol falar um pouquinho, que eu queria falar também um pouco da Itália, que já estava no mesmo contexto, né?
Não, é, no, na, na, em relação ao que o Theo citou do fato do Cristiano Ronaldo, a comparação é justa com o Brasil também, a ocorrência mesmo de buscar sempre a mesma jogada. No caso do Brasil, acho que é mais agravante pelo fato do Neymar ser um cara muito mais individualista, de gostar mais ainda de ficar com a bola que propriamente o Cristiano Ronaldo, que é um cara de último passe. A parte boa do Cristiano Ronaldo não estar aí na Nations League foi a ascensão do André Silva, que está muito bem no Sevilla também. Então ele acabou fazendo mais gols, acabou mostrando mais jogador do que aquele que a gente viu no Milan, que estava em baixa. A mudança para o Sevilla, claro, fez diferença. Rubens Neves aparecendo mais. O próprio Bruma, que é um cara que jogou categoria de base com Portugal, voltou a ressurgir aí no time, até no, na equipe titular, e a gente vê ele no RB Leipzig e faz sempre um bom trabalho. Eu acho que o agravante aí de Portugal ainda é a zaga. José Fonte é um jogador já velho, o próprio Luiz Neto também, outro jogador já um pouco mais velho e não é um grande craque. Esse Rubem Dias eu vi muito pouco, tem 21 anos ainda, é jovem. Ou seja, eu acho que o ponto que o Portugal precisa ainda garimpar bastante é a parte defensiva. Acho que o Mário Rui também não é um grande lateral, tanto para o Napoli quanto Portugal. Então precisa encontrar ali para a Eurocopa, enfim, Copa do Mundo, posições que suprem aí essa linha de quatro aí da defesa deles.
Boa.
A gente
Toca o
até
pau,
tem o João
Felipão.
Cancelo, né, cara, que é um jogador que tem demonstrado um certo potencial ali na lateral, mas a questão da zaga mesmo é um bom ponto que você falou, cara. Realmente aí pensando aqui, eu não vejo um jogador despontando assim que possa resolver o problema a curto prazo. Teria que estar parado aí.
Boa. Você queria puxar o assunto da
Da
Itália?
Itália, mano, que também tá
Boa.
nessa mesma perspectiva, né, cara,
Boa.
de
A Itália tá
reformulação.
num limbo ali, né? A Itália não vai nem volta, mas a gente tem que compreender também que a Itália tá passando pelo processo de reformulação. Já foi pior. Acho que
Não,
o primeiro
sem dúvida
jogo
nenhuma.
entre Portugal e Itália foi muito pior do que o de hoje, o de anteontem, ou de ontem. Mas tem melhorado, né?
Tem. E assim, eu acho que O próprio Roberto Mancini, que é hoje o que comanda a Itália, vai ter um pouco de trabalho aí para conseguir fazer essa Itália chegar no alto nível, né? A gente tem bons nomes. Acho que a geração italiana aí não vai desejar no quesito técnico, mas eu acho que botar essa equipe em sintonia vai levar um pouco mais de tempo. A gente vê um Jorginho dominante, cara, isso pode vir a ser um problema, porque uns jogos que ele não jogar pode fazer falta. Então, eu acho que seria interessante tentar diminuir um pouco essa dependência aí em cima do Jorginho. Eu acho que hoje o que está faltando, cara, para a Itália é um Icardi, digamos assim, sabe? Eu acho que é uma equipe que toca bem a bola, véio, que chega no último terço, que na verdade que ronda o último terço, né? Ela não consegue entrar no último terço. Eu acho que isso é o problema da Itália hoje, sabe? É parecido com os times do Roger Machado aqui no Brasil. Um time que pega, toca, toca, toca e não consegue filtrar, não consegue fazer uma pressão dentro da área. Então, eu acho que, eventualmente, cara, se o Balotelli começar a subir um pouco o nível, ele deve chamar o Balotelli, sabe? Porque ele vai dar um pouco mais de presença de área, alguma coisa que o Ciro Immobile não fornece. O Ciro Immobile é um jogador interessante, só que ele é mais móvel, né, dentro da área. Por que que eu falei do Maurício Icardi? Justamente porque ele é um cara que consegue participar do jogo no chão, né, cara, com a bola, né, e também fazer gol, cara. Ele tem um bom posicionamento. Mas para sorte aí, o azar, na verdade, para o azar dos italianos, ele é argentino. Ele só é o ídolo do Inter de Milão hoje. Mas
Acho que ele é mais
ele é
querido na
argentino.
Itália do que na Argentina. Isso com
Mas
certeza.
eu tô comentando isso porque tem uns rumores aí do que o Mancini tá querendo naturalizar dois jogadores argentinos. Que engraçado, não jogam na Itália. Mas jogaram com ele no Zenit, né, cara? Que é o Driussi e o Paredes. Paredes não. É o Triussi e tem mais um que não foi na seleção também. O outro volante eu esqueci o nome, tá? Mas aí é um rumor de que então eles já estão tentando procurar algum time lá na Itália para eles fazerem esses processos. Porque ele identificou que ele não consegue achar esses jogadores na própria Itália, né? No curto prazo. Então, para eles seria mais interessante trazer esses jogadores para lá e tentar uma naturalização do que tentar construir. Eu não tenho opinião formada sobre isso, eu acho que não sei.
Você vê um caminho na Itália de renovação ou vê um caminho de reestruturação tática?
Cara, eu acho que é mais renovação mesmo de talento do que reestruturação tática, sabe? Eu acho que passou um pouco, a Itália passou um hiatozinho interessante, né, cara? A gente viu muitos anos a Juventus dominar a liga e a gente não tinha tantos valores assim nas outras equipes, né? A gente viu uma Juventus dominante e ela começou, jogadores que começaram a despontar nas outras equipes, ela ia lá e comprava, dificultando um pouco mais o processo, né? Então hoje a gente já consegue visualizar um cenário um pouco mais diferente, justamente porque já deu tempo dessas equipes conseguirem entender nessa nova dinâmica da Juventus muito dominante e começar a fazer jogadores, né? Acho que a questão é conseguir juntar esses valores no, na seleção, que eu acho que é o mesmo papel que a Holanda passa hoje. Portugal também passa, a Itália também está passando, né? Eu vejo a Itália, por exemplo, na Copa do Mundo, na próxima Copa do Mundo. Eu acho que eles não vão ficar de fora, entendeu? A própria Holanda, que também ficou de fora, eu vejo eles indo para a Copa do Mundo agora. Eu vejo eles com condições, sabe? É um elenco mais jovem. Obviamente, vai mudar muita peça até lá, né? Vai mudar, porque ainda não tá 100%. Não, como a gente falou, não tem condições, por exemplo, do Babel ser titulado da Holanda, entendeu? Só que ele está lá justamente para ajudar nesse processo, né? É igual a gente chegar e entender, visualizar, por exemplo, um Renato Augusto e um Paulinho na seleção brasileira, sabe?
Talvez então, é exatamente isso daí. Talvez na próxima Copa nenhum deles estejam. Bem provável que nenhum deles estejam.
Mas são jogadores que estão ali justamente para ajudar um pouco nesse processo, né? Mas assim, eu vejo com bons olhos a nova safra italiana. E o que falta mesmo é esse detalhe que eu falei, cara. É um time que consegue chegar ali perto do último terço, mas não consegue filtrar. Então, a primeira coisa a resolver é essa, né?
Eu fico maluco de ver o Immobile no banco, cara. Que é um dos atacantes que eu mais gosto. Mas é aquela coisa, não sei se encaixa no jeito do
No
treinador
sistema
jogar,
de
entendeu?
jogo.
Exato. Eu fico
Tem
maluco
as
quando ele vai
variáveis
colocar o
ali.
Immobile no fim do segundo tempo, cara. Eu falo, caralho, pelo amor de Deus. O Immobile faz chover na Lazio, cara. Se não fosse o Immobile, a Lazio provavelmente seria um time totalmente mediano ali, de décimo para baixo, sabe?
Inclusive, eu acho que se não me falha a memória, Immobile foi titular no último jogo da Itália só.
Então, os outros jogos é sempre
Só foi
entrando,
contra
exato, entrando no segundo tempo,
Portugal.
etc. E
Balotelli foi titular.
o engraçado do Immobile é que ele não precisa de muito espaço para resolver. Ele dá cabo, a gente já várias vezes a gente vê o Immobile botando os zagueiros, os bons zagueiros, às vezes até do Napoli, no bolso. Mas enfim, não sei se combina tanto com o estilo do jeito que a Itália tá jogando ultimamente,
É.
mas eu fico muito
Até
puto.
citando o que o Felipe falou na questão da Juventus monopolizar o campeonato, a gente via muito, praticamente seleção italiana no passado era a equipe da Juventus com alguns jogadores ali de Milan, até Roma, né, com De Rossi e tal. Hoje a gente vê uma diversificação gigante, você vê. A última escalação da Itália tinha jogador do Milan, da Roma, do Cagliari, que é o Nicolò Barella, que é um jogador jovem, é jogador da Lazio, jogador da Fiorentina, ou seja, bem diversificado. Até queria dar um destaque para um cara que, para mim, nessa última temporada, principalmente, decaiu demais, que é o Marco Verratti. Eu acho que a não ida dele para o Barcelona, não sei se acabou impactando psicologicamente, emocionalmente no futebol dele, mas eu vejo ele no Paris Saint-Germain totalmente sonolento e na Itália a mesma coisa. Só que assim, ainda é um dos caras que tecnicamente entrega muito mais. Só que no momento, para mim, não tá sendo 100% o que a gente tá acostumado a ver dele. É um cara que a gente tem que ficar de olho aí para ver se volta a jogar aquele bom futebol. E tenho certeza que o Mancini deve contar muito com ele nesse meio-campo.
Boa. Para a Itália não cair para o grupo 3, para a Liga B, já é ótimo, já continuar ali disputando jogos mais difíceis, né? Mas não está ainda num patamar, acho que Portugal tinha tudo para se classificar mesmo. Mas falando da Polônia um pouquinho, só para fechar a parte do grupo 3 aqui, a Polônia ela vem numa queda gigantesca. Para mim, um dos piores times da Copa de longe,
De
galgando de
longe, né,
longe,
mano?
foi a
Sem
Polônia.
noção.
Muito porque, se não fosse o Lewandowski, a gente não tinha tanta esperança assim na Polônia, porque não teriam jogadores assim tão bons.
Não, tem
Mas,
quem tem um, o Zielinski, né? E o Lewandowski.
tem mais um lá na frente, não tem? Que joga às vezes?
É o.
Com
Seria o.
o Milic. Milic,
Milite.
exato. Acaba se
Milite.
destacando também. Mas.
E tem. Hoje também, agora, né? Nesses últimos meses surgiu aí o Piatek, que é um cara que tá sendo jogando no Genoa e é um dos artilheiros da Liga Italiana.
Sim, mas é muito pouco, né?
Muito pouco,
Ela
muito
tá ali,
pouco.
mano, o nível
Pô,
dela ali é
a Polônia
meio
pegou um
assim.
grupo com Senegal, se eu não estou enganado, foi Senegal?
Japão. Senegal,
Senegal,
Japão e
Japão e
Colômbia.
Colômbia. A Polônia
Bem
conseguiu quase,
acessível e
meu,
passou vergonha, mano.
passou
É.
vergonha.
E vou ser bem honesto, eu imaginava que a Polônia poderia passar sim.
Também, ainda
Minha
mais
ideia, porque era um grupo totalmente
se eu
aberto.
não
Para
me
mim,
engano,
a surpresa para mim foi o Japão, cara.
na segunda rodada, quando ela pegou ali, eu acho que foi Senegal, e tomou um couro, eu falei, meu, o que aconteceu? Não é possível.
Aí tomou outro couro da
Porque
Colômbia, de um
porque
que o Ramos destruiu pro
a
jogo.
Colômbia estava com chance de não classificar, então abriu
É.
mais espaço para a Polônia. E para mim, um dos piores times da Copa, um dos piores jogos que a gente vê. Né? Tomou couro para a Colômbia no último jogo, com o golaço do Ramos, com o gol do Falcão e tudo mais. Mas enfim, né? Rebaixada para a Liga 2. E aí o grupo 4, talvez um dos melhores grupos aqui, junto com o grupo 1. Inglaterra, Espanha e Croácia. A Croácia deu um pau na Espanha na rodada número 5, né? Ganhou de 3 a 2. E aí teve cotovelada no Ramos, né? No Sérgio Ramos ali fazendo menção à vingança e tudo mais, acabou que depois na última fase tomou para uma virada da Inglaterra, aí voltando para trade, né? Virada da Inglaterra nos últimos minutos, gol do Kane. A gente sabe como é que funciona isso daí, né? Quem tava lá pegou. E a Croácia acabou rebaixada. Olha que engraçada, né? O time finalista da Copa do Mundo podia estar num grupo mais acessível, podia estar indo para a semifinal, vai para a Liga, vai para a Série B da Liga das
Jogou bem,
Nações.
né, velho?
Jogou
Jogou
bem,
bem os jogos. Jogou
exato.
bem os jogos.
Mas o grupo era difícil mesmo, não tem como.
É. É.
Agora, a decepção para mim é a Espanha. A Espanha que tinha que ter ganhado esse grupo, não tem o que se falar. Mas a
Não,
gente
sim.
não pode
É uma
esquecer,
boa discussão, mano. É uma
a
boa
gente não
discussão.
pode esquecer aqui de um jogo que talvez tenha sido um marco para a Inglaterra, que foi o 3-2 fora de casa, onde ele sapecou ali a Espanha 3-0 no primeiro tempo. Ninguém estava esperando, muita gente tomou prejuízo ali, a gente também, a gente estava
Eu
fazendo.
também.
A Espanha buscou ali um gol no último lance com o.
Sérgio Ramos.
Não, foi o Morata?
Morata.
Morata? Ou foi o Sérgio Ramos?
Então foi o
Não, foi o
Sérgio Ramos.
Sérgio Ramos. O
Foi um
Morata foi
gol que a bola
reclamar.
bateu na trave e tal,
Exato.
depois
O
ele fez
Morata
gol.
foi reclamar. E, meu, aí entra a discussão do Felipe. Foi obrigação da Espanha e decepção da Espanha? Ou foi muito mais mérito da Inglaterra com o novo estilo de jogo que eles estão tendo agora de explorar mais o contra-ataque e não ficar tanto assim com a bola? O que que você
Cara, eu
acha?
diria que foi mérito da Inglaterra, principalmente pelo fato de contar o confronto direto e aquele jogo contra a Espanha, eles foram muito bem na proposta que eles trouxeram para a partida. Foi contra-atacar e pegou de surpresa a Espanha e eu e uma galera aí. Porque
Muita
foi
gente.
praticamente, foram três finalizações e dois gols, cara. Aliás,
Exato.
perdão, quatro finalizações e três gols. Foi.
Mas assim,
Toda vez que chegou, chegou com perigo. Para mim, mérito na Inglaterra.
Não é falar de ser engenheiro de obra pronta, né? Mas esse jogo da Espanha, a gente já comentou aqui, falando novamente, era um jogo que dava para ver, né, velho? Porque a gente já sabe da Inglaterra, da Copa do Mundo, sabe que a Inglaterra é um time rapidíssimo na transição. Você tem um Sterling, você tem o Rashford, você tem o Harry Kane para empurrar a bola. Uma Espanha jogando com a linha avançadaça, velho, sabe? Então, assim, era um cenário que a gente comentou aqui, sabe? É tipo uma Holanda jogando contra a Alemanha com um time de transição, sabe? É um risco que se corre, velho. Não tem muito o que você fazer. Tanto que eu não fiz nada. E peguei só os gols no segundo tempo. Que é o funcionário que eu senti mais confortável. Mas falando um pouco da seleção espanhola, eu acho que a substituição do treinador, cara, foi muito benéfica, né? Acho que não tem muito o que discutir. Os portugueses aí já conhecem muito bem o Lopetegui. Então, é um treinador fraco, né? O Lopetegui. Não tem muita condição assim, de trabalhar em alto nível. Não sei também, posso estar pegando pesado em cima do cara. Mas os trabalhos deles não foram bons, cara. Não foram, passaram longe do bom. Longe. Sabe? Foi bom na base, né? No sub-20 da Espanha ele foi bem. Agora trabalhos mesmo não foram
Mas você acha que
excelentes.
ainda tem
Não
uma
foram
base
bons.
muito grande do Lopetegui ali? Não mudou nada
Não,
assim?
eu acho que o Luis Henrique ele melhorou o time. Melhorou o time. Eu acho que o problema mesmo da Espanha agora, né, é um pouco de geração mesmo, sabe? Eu acho que não tem tantos jogadores bons assim igual a gente acha que tem, mano. Não tem. A real, acho que a real é mais essa mesmo. Se você for olhar os atacantes, não são atacantes assim nível mundial, cara. A gente tem um Rodrigo e um Iago Aspas, entendeu?
O
São bons
meio
jogadores, são.
espanhol é muito bom, talvez até a zaga espanhola seja boa, mas a frente espanhola, como era antigamente, não é mais,
Não é
né?
mais, entendeu? Eu acho que eu posso estar até pegando um pouco pesado, mas assim, não é um Harry Kane, entendeu? Não é um Sterling, cara, não é. Não são jogadores protagonistas, velho.
Não, não é um
Em
classe
times,
A, diria
em time
assim.
mundial, entendeu?
Nem
E
classe A
acaba fazendo
seria.
diferença.
Não é o Fernando Torres, né? Na época.
Não, o Fernando
Não é
Torres
um
na
Davi
época era
Villa.
absurdo demais. Davi
O Davi Villa
Villa.
era um atacante, porra, sinistro, mano. Davi Villa era
O
protagonista
Torres
no Barcelona,
também.
no Atlético de
É que
Madrid, no
a galera
Valencia.
pega no pé do Torres, que quem viu ele no Liverpool, no Atlético de Madrid, não fala que. Não fala mal dele, não, cara.
Mas o Torres, cara, eu fugindo um pouco do assunto mesmo, mas é um jogador que foi uma decepção para todo mundo, né? Que ele estava em alto nível, saiu do Liverpool por 50 milhões de libras, na época foi uma das maiores transações da história, e não fez nada depois que saiu do Liverpool. Fez nada,
É, o
nada,
famoso
sabe?
cara que vai pro rival e acaba não dando certo, né, cara?
Não, o
Infelizmente.
cara morreu pro futebol mesmo.
É.
Mas, terminando de falar da Espanha, cara, acho que o Paco Alcácer vai acabar assumindo a posição de protagonista no ataque, mano, pelo próprio ano.
Que
E
fase, hein?
a gente tem jovens valores ainda, né, para entrar nesse time ainda da Espanha, né? Então vamos ver. Acho que o Luis Henrique, num podcast anterior, o Abigol falou muito bem, cara. Ele vai tornar essa seleção um pouco mais objetiva. Isso é benéfico para a Espanha, né? E eu acho que a Espanha também precisa se livrar do Sérgio Ramos, né, cara? Não dá, mano. Não dá, mano. Não
Ah,
gosto dele,
cara.
não. Ele é competitivo e tal. Ele pode falar o que você quiser, mas não dá, mano. Não dá, não.
Bom, então a Inglaterra passa para semifinal. A gente não sabe ainda os confrontos, né? Inglaterra, Holanda, Suíça e Portugal. Vamos falar um pouquinho agora, já encerrando a Liga das Nações, só dar um parecer aqui de quem subiu, quem desceu. Na Liga 2, a gente tem a Bósnia, Ucrânia e Dinamarca confirmadas já na Liga A, né? Descenso da Liga A: Croácia, Alemanha, Polônia e Islândia, né? A Rússia e a Suécia ainda não sabem qual das duas que vai classificar para a Liga A. E
Tem
aí,
confronto direto hoje.
na C, a Noruega e a Finlândia já está confirmada. Aí tem uma porrada de time para confirmar. E a Geórgia, Macedônia e Bielorrússia estão confirmadas na 4, ou na D, né? Só lembrando que a Turquia foi rebaixada para a 3, né? Ou para a C, né? Na Liga 2. Complicado. A Turquia vem numa fase bem ruim também. Bom, vamos falar do jogo da volta da Libertadores, né? Que esse é o segundo tema que a gente tem para falar.
Grande final,
Grande final,
a
né?
última.
La última. O primeiro jogo a gente já comentou, né? O Prats comeu a bola. Saudade, Felipão.
Ah, mano, é foda. Não fala não que machuca o coração, cara. Eu
Que
lembro
isso.
do dia que anunciaram que ele ia ser vendido, mano. Dói o coração, mano.
Que tristeza.
Tristeza, mano.
Que
Tá
tristeza.
vindo, no carro, indo pro estádio assistir o jogo do Atlético.
Nossa Senhora.
E anunciaram que ele ia ser vendido.
Então
Nossa,
vamos lá.
isso pode ficar com o Fred aqui. Até
Que
arrepia o cabelo do braço.
o Boca Juniors pode fazer? E aí, perguntando para você também, que segue muito futebol sul-americano, que o jogador do Boca Juniors pode fazer para reverter essa situação? Porque para mim o River tem muito mais time. Conseguiu um ótimo resultado fora de casa. O gol na final não conta, né? É isso mesmo? Então,
Não, não.
independente de gol ou não. Mas aqui falando mais a questão de jogar no Monumental e ter que segurar o River em casa. Qual que você acha que vai ser a arma do Boca Juniors? Jogar no contra-ataque? Porque o River vai para cima, né? O River jogou no contra-ataque contra o Boca e jogou muito bem. Só que o Boca tem um contra-ataque muito bom também, que eu acho que não explorou contra o River. E eu acho que pode explorar no segundo jogo. Odd do River a 2,20. Odd do Boca a 3,80. Ah, o que vocês acham para esse jogo aí?
Cara, vou ser bem sincero, mano. Bem sincero mesmo. É um jogo que eu tô um pouco desconfortável em trabalhar. Eu não consigo, velho, fazer uma análise assim. Eu já tentei, já parei pra estudar um pouco o confronto. A minha visão continua a mesma, mano, do primeiro confronto. Gente, acho que foi unânime aqui. Nós três, nós achamos que o River tem mais time que o Boca. Tinha muito mais preparado. Mas eu fiquei um pouco assustado com o primeiro jogo, cara. Que foi um jogo com muito erro pros dois lados, sabe? Erros defensivos, assim, simples, de certa forma simples, né? Então, assim, algumas linhas que o zagueiro acaba não fazendo, umas coberturas que. Alguns erros individuais, assim, que não se espera que sejam cometidos, assim, numa final de Libertadores. Então, assim, é um jogo que é difícil a gente traçar um cenário completo e ele realmente acontecer igual a gente já fez aqui várias vezes, né? Mas o que eu vejo, cara? Vou falar o que eu vejo. Eu tento ver, né? Assim, imaginando um exercício de imaginação. Um River um pouco mais calmo, cara. Acho que a torcida a favor vai ajudar um pouco nesse aspecto. Eu acho que eles não vão se sentir pressionados. Eu acho que eles têm um time bem experiente nesse aspecto, um time que os principais jogadores já estão acostumados a vencer. Eu acho que isso é um ponto favorável. E vencer com a camisa do River, acho que isso é importante. Acho que o único ali que hoje é importante na equipe e não venceu nada com o River foi o Prato, né? De resto, acho que todo mundo já venceu. Então, assim, eu acho que é um time que tem que botar a bola no chão, sabe? Ele é um time que tem que jogar, que não pode cair na pilha. Porque lá no primeiro jogo, deu pra sentir, cara, que o começo do jogo, assim, o River deu uma travada. Mas depois, quando ele botou a bola no chão, ele viu que ele era muito melhor, cara. Ele viu, ele sentiu e dominou o jogo. Só que perdeu muita chance, velho. Perdeu muita chance. E a gente sabe, né? A bola pune. Então, assim, eu acho que esse primeiro jogo, acredito que deu uma confiança a mais pro River. Que eles viram que se botar a bola no chão, se jogar a bola, eles são mais time. E agora ainda tem a equipe a favor, né? A torcida a favor. Então eu vejo, cara, um River aí, pra mim, favorito ao título por esses... Por isso que aspectos que eu falei, né? É foda porque é clássico e é final. Então, assim, eu esperaria em live alguma coisinha, porque não sei se vai haver correção, porque na nossa visão, para mim tá justo, né? Para mim tá justo esse preço. Então não vejo assim um cenário assim, de possível correção, a não ser que o Boca entre muito bem, né? Ou então o River entre esmagando. Coisas que eu não acredito. Eu acredito um River um pouco mais cauteloso no toque de bola, no, na movimentação do Prato. Não sei se ele vai jogar com o Borré, mano. Não sei. Acho que esse jogo aí talvez ele entre com o Scucco. Com o Prato ele vai jogar. Né? Com o Prato ele vai jogar. Pela partida que ele fez, pelo importante papel tático que ele exerceu na partida. Mas assim, é uma partida difícil na minha visão de ser lida pré-live. Assim. Acho que falando um pouco do Boca, que eu só falei do River, né? É uma equipe que também é cascuda, mas eu vejo uma equipe mais envelhecida do que cascuda. Né? A gente precisa saber fazer essas diferenças. A gente tem, por exemplo, um ataque muito rápido com o Vidia e com o Pavon, e a gente tem um centroavante hoje que é o Ábila. O torcedor brasileiro e principalmente mineiro conhece muito bem o Abel. Então, assim, é um jogador que tem uma certa dificuldade no trato técnico, mas se der bobeira, ele vai fazer gol, mano. Se der bobeira, ele vai guardar.
Você acha que continua com o Benedetto na reserva?
É foda. Essa é uma coisa foda de se responder, porque cara, deu certo, mano. O cara no banco deu certo.
É bem engraçado que... Eu até vi na ESPN que muitos repórteres argentinos defendem o Benedetto como reserva mesmo. Acham que ele funciona melhor saindo do banco de reserva e começando com o ataque. O Boca está habitualmente aí iniciando as partidas. Então, bem provável que ele será um reserva. Na minha opinião, acho que deve continuar dessa forma. Eu não acho que o ataque do Boca está mal. Eu acho que ele é uma saída para momentos... De
opção,
que necessitam,
né, cara? Mudar um panorama de uma partida, agora sempre falo.
A minha dúvida para o segundo jogo é se o River vai entrar novamente com 3 na zaga. Na minha visão, eu acho que foi o que deixou o River super exposto em relação ao Boca. Acho que os laterais tiveram liberdade e deixaram a defesa exposta. Para mim, foi exatamente isso daí. E. Na linha de 4, todos os jogos que eu vi do River, isso acabou não acontecendo. O River era um time bem fechado. Era um time que trabalhava bem a defesa. E contra o Boca, cara, foi ataque todo momento, cara, nas costas e mano a mano toda hora. E querendo ou não, o Jonathan Maidana, por exemplo, e o Javier Pinola são bons zagueiros. Mas eu acho que individualmente eles vão perder, porque eles são muito mais lentos. Eles são muito melhores pelo alto. E esse é um ponto que eu acho que o River deve corrigir para o segundo jogo. E já falando da minha ideia para a segunda partida, pelo fato da vitória ser o único resultado que dá título para as duas equipes, pelo fato de não ter gol fora, acho que vai ser um jogo mais fechado. Acho que vai ser jogo para poucos gols.
Okay.
Acredito que dessa vez eu vou acertar, porque primeiro jogo eu imaginava que seria assim já, e não foi, isso foi super legal. Acho que por isso, para mim, foi uma das melhores finais que eu assisti, jogo de final de Libertadores. Que normalmente é aquela coisa mais fechada, mais brigada e não foi assim. As duas equipes jogaram franco, ataque, ataque, ataque a todo momento. Acho que esse segundo jogo já não vai ser dessa forma, vai ser um pouco mais estrategista de ambos os lados. Com detalhe, para mim, acho que da River.
Muito bem. Então, beleza. Recadinhos no final. Se tiver que fazer uma aposta seca em cada um, o que vocês acham, Boca ou River?
River.
River.
Cara, eu acho que vai dar Boca. Eu não sei, não.
Não, mas é opinião mesmo.
Eu acho que é. Assim, eu não tô nem colocando melhor time ou pior time, mas eu acho que vai dar Boca. Se o Boca jogar no contra-ataque, eu acho que tem tudo pra melar o caldo do River. Enfim, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que vai ser um puta de um jogaço. Espero que não seja fechado. Juro pra você, porque foi um jogo. Tem tudo pra ser. O primeiro jogo foi muito bom. Só pra bater o Benedetto. O Benedetto entrou no lugar do Pavão machucado aos 27, marcou os 45.
Ah, detalhe: o Andrada, que acabou chocando lá com o Dedé, voltou. Acho que ele não vai ser titular.
Deixa eu só comentar. Vocês estão falando de Ander aí. Eu vejo um jogo que beleza, pode ser Ander. Mas se for Under, vai ser tipo assim, 0x0. 1x1.
Boa.
Eu não vejo um jogo 1x0. Não vejo.
Eu também não.
Eu acho que vai se sair um gol, sai outro, entendeu?
Vai pra cima.
Ou vai ser 2x1, 2x0, entendeu? Eu não sei se...
Eu acho que tem tudo pro jogo abrir. Porque qualquer gol pra cada lado, se for cedo, então, nossa... Tem
eu
tudo
acho
pro jogo abrir.
Que é um... É aquele tipo de jogo que vai valer, por exemplo, se você acreditar que vai sair um gol... com muito tempo, é melhor provavelmente você botar um acima do que no limite, entendeu? Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Porque é muito difícil sair um gol só.
Boa.
Acho que se sair um gol, provavelmente vai sair outro. Enfim, acho que não precisa explicar porquê.
Claro, né? claro. Não, como não tem a questão do gol fora de casa, ou gol dentro de casa, a gente sabe muito bem, por exemplo, o gol do Ábila... Fez imediatamente o River ir pra cima e marcar com o Prato. Depois, imediatamente, o Boca tentar reverter. Então, vai ser uma loucura. Vai ser torcida única de novo?
Acho que sim, né? Acho que é torcida do River.
Agora é torcida do River. Bom, recadinhos para as pessoas. O encontro do Gambler Strip de ontem rolou uma puta chuva. O Tavares teve que mudar pra hoje. Então, se você é do Rio de Janeiro, acho que é no Duck Walk Pub. Não é isso? O pub?
Exato.
Às 19 horas, não sei especificamente onde é que é o lugar, mas deve ser legal. Se você puder ir, vá. O Felipe já comentou dos encontros do Gambler Strip. Né? Ano que vem vamos tentar participar de mais encontros aí com o clube. Quinta-feira vai abrir o segundo lote do SBX. Né? Felipe já é quase uma presença confirmada no SBX também. Né? Vamos esperar todo mundo lá pra gente tentar montar um standzinho nosso lá pra gente distribuir umas canecas, né? Uns beijos e uns abraços também, logicamente. Então fiquem de olho, hoje eu vou gravar um vídeo também pra falar um pouco mais sobre o SBX. Espero que todo mundo compareça.
Hoje tem live do Brasileirão.
Hoje tem live do Brasileirão. O Gabigol tá tentando negociar um espaço aí no lugar do Boteco comigo.
Exato.
Que mais? Se você não segue o nosso Telegram, logicamente você tá escutando isso no Telegram, mas se você tá escutando isso no Spotify, no iTunes, theoboss.com/podcast, ou o nosso link deve estar lá na plataforma que você escuta também. Em breve a gente vai comprar o betcash.com.br. Se você comprar, você está morto. Não faça isso cedo, beleza?
E deixar aqui só uma... Isso aí é só para os ligeiros. Tem um e-mail. A gente está tentando um projeto novo. Tá? A gente ainda não sabe se isso vai ser a melhor forma de... Porque a gente tentou fazer algum canal que vocês pudessem mandar áudio. Tá? Para inserir esse áudio no programa. Mas aí a gente não achou a melhor forma. Tá? Então, para quem quiser tirar dúvida, mandar qualquer pergunta, mano. Boa. Qualquer pergunta pra gente fazer o Betcast Responde. Tem um projeto que a gente já tem tentando inserir ele no programa há muito tempo, mas a gente já comecei, sentiu que a gente chegou no formato ideal, e agora a gente vai começar a experimentar algumas outras coisas. A primeira coisa que a gente vai experimentar é esse Betcast Responde. Então, se você tem alguma dúvida, cara, qualquer dúvida que você queira que a gente responda, você manda por e-mail betcastbr@gmail.com, tá? Que a gente vai responder aqui no programa. Não é garantia que a gente vai responder, a gente vai
Boa.
pegar as melhores. A intenção inicial nossa é de sempre botar agora uma pergunta no programa, em cada programa por semana, para a gente responder, debater. Então pode ser uma pergunta do tipo, cara, jogo tal, fiz isso, o que vocês acham, entendeu? Ou então, falem sobre gestão, ou então, falem sobre análise mais de jogo, enfim, pode perguntar qualquer coisa, cara. Qualquer
Eu acho
coisa.
até da
Qual que é o,
dica
como que
ser
é o
bem
setup seus
específico
aí em casa,
na
sabe, de
questão.
computador, sei lá, qualquer
Eu
coisa. Pergunta aí que você acha que você quiser perguntar relacionado a trading, futebol, cara, que a gente vai, ou aposta
Em
também.
breve a gente vai deixar um campo de mensagem nos nossos sites para você mandar áudio ou mandar texto para a gente poder criar aqui uma resposta mais curta para você não ter que escutar o programa até o final, porém vai ser respondido por nós três. Então não vai ser uma opinião única, a gente vai tentar chegar num consenso da sua dúvida
Exatamente.
para que a gente consiga produzir conteúdo também, né? E claro, a gente está sempre contando com a opinião de vocês, se é melhor divulgar no Telegram, se é melhor voltar para o YouTube, se a galera está realmente utilizando os feeds de podcast, né? O iTunes, o Spotify, etc. Então, se vocês puderem ajudar a gente nisso, é um projeto sem fim lucrativo hoje em dia, a gente não recebe nada para estar aqui, a gente faz porque a gente gosta de futebol, a gente gosta de trading e espero que vocês estejam gostando do programa também. Né? Então, para começar, mande a sua dúvida para betcashbr@gmail.com. No próximo programa a gente vai começar a testar isso e a gente vai fazendo pesquisas ao longo da semana para a gente saber onde é que é melhor a gente postar essas coisas e tudo mais. Felipe, muito obrigado, um grande abraço para você.
Valeu, Theo. Valeu, Gabigol. Obrigado, pessoal. Aposta com responsabilidade sempre,
Isso aí.
sempre. Não atola a mão.
Como diz o Netuno, gestão de banca. Gabigol, um abraço, meu amigo. Tamo junto.
Valeu,
Pronto.
galera. Valeu, Theo, Felipe. Tamo junto. E esperar essa final de Libertadores aí, então.
É isso. Uma
Daqui a
hora de
pouco, quem sabe.
programa. Estamos juntos. Um abraço. Falou.